vô, vó, irmão mais velho, primo mais velho, vamos cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Essa responsabilidade, ela tem que ser compartilhada, ela é de todos nós. Infelizmente, as redes sociais, infelizmente, a tecnologia tem um lado muito bom. Olha só, hoje as pessoas que estão distantes de Rio Branco estão nos ouvindo através da rádio por causa da tecnologia. Mas, em contrapartida, tem pessoas usando tecnologia para fazer mal, para criar programas, jogos, interações que levam a coisas negativas na vida dos nossos jovens e adolescentes. A criança, o adolescente, ele tem que ser monitorado, cuidado, zelado, porque é o nosso patrimônio, é o nosso bem. As nossas crianças, os nossos adolescentes são o nosso presente e também serão o nosso futuro. Então, esse momento, cabe a reflexão que o cuidado, ele tem que ser de todos nós. O cuidado, ele não pode ser rateado. O cuidado não é só... Nós não podemos simplesmente olhar para a professora e dizer que a responsabilidade é só da escola. Nós não podemos colocar só sobre a costa do professor o cuidado. O cuidado, ele é de todos nós. As igrejas têm um papel importante. A sociedade civil tem um papel importante. As entidades, as instituições. Então, eu chamo a atenção nesse momento para nós hermanarmos e refletirmos o que aconteceu no estado do Acre e darmos a mão como sociedade civil organizada, como grupos de direito de fato.
Secretário, diante de uma situação dessa, a gente se pergunta o seguinte: o Estado, ele tem uma estrutura suficiente para atender essas vítimas de um trauma desse que nunca aconteceu no Estado, né? Infelizmente, a gente está diante de uma situação dessa. Ou, nesse caso, isso acaba expondo uma lacuna, né, de uma rede de assistência? Como é que o senhor... o que o senhor poderia nos dizer diante de uma situação dessa?
Perfeito. Sua pergunta é o Estado no tocante... A pergunta no tocante é o que aconteceu, né?
Sim.
Estamos vivendo, né? O Estado, ele tem prestado assistência direta, não só nesse momento. Eu volto a falar da governadora porque, assim, a sensibilidade dela como mulher, e aí me perdoe nós homens da minha, vocês mulheres... Vocês conseguem ter habilidades no tocante à condução de crise muito melhor do que muitas vezes os homens.
Somos mães.
Porque vocês são
as vocês mães são, conseguem vocês, gerir crises.
Vocês conseguem ver, sentir, observar, porque vocês conseguem administrar vários problemas ao Sim. mesmo tempo. E muitas vezes nós, homens, com um problema, a gente se perde no meio do caminho.
É, o homem é mais prático, né?
Então, a governadora, ela ligou imediatamente, reuniu todo o primeiro escalão de governo imediatamente e ela tem feito contato. Fazer que no outro, a cada 3 horas e meia, 4 horas comigo, João, tal situação, como é que está sendo esse monitoramento, esse acompanhamento, que envolve crianças, famílias que foram Sim. afetadas, têm crianças pequenas em casa, uma das vítimas tem uma criança de 8 anos, então o Estado está assumindo esse cuidado desde a hora que aconteceu e vamos estar assumindo monitoramento e acompanhamento posterior a todo esse momento, né? Teremos hoje o sepultamento das 2 vítimas, mas não para aí, ao contrário, a partir daí começa um outro problema, que é a falta, é a dor, é a saudade, é o trauma. Então, assim, o Estado vai estar acompanhando direto e indiretamente todo o processo, né? Dando suporte para todas as famílias. A governadora pediu para que a gente monitore e acompanhe diariamente essas famílias, e aí com a educação também, estaremos montando esse plano de intervenção que já está sendo construído para o acompanhamento da escola. Certo. Porque o nosso Instituto São José, ele passou por algo jamais visto e imaginado. Nós também temos que pensar nesses adolescentes, nessas crianças, que a partir da semana que vem tem um outro olhar quando entrar na escola. Né? O próprio trabalhador, a trabalhadora, a moça da merenda, o porteiro, o atendente, o professor, o auxiliar, é algo jamais imaginado, mas que nós vamos ter que unir forças como pastas de cuidado ao povo acreano, seja educação, saúde. Nesse momento não existe divisão de equipes, nesse momento nós somos todos uma equipe juntos. Só. O governador deixou bem claro, nesse momento eu não tenho secretarias, nesse momento eu tenho uma única condução, que é o cuidado a toda a nossa população.
Muito bem, estamos conversando com o secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre, João Paulo Silva. Secretário, infelizmente o tempo avançou, 11h58, eu quero agradecer aqui a sua vinda aqui na Difusora e eu creio que muito em breve o senhor vai voltar aqui para a gente trazer mais sobre
esse... Vamos falar inclusive sobre as medidas que foram adotadas. Sim, eu acho muito interessante para trazer esse conforto, né, essa segurança para as famílias, não só dos alunos, mas também dos funcionários. Nós vimos que funcionários foram vitimados, não só os alunos.
E acaba assustando, né?
Fica o Estado se posiciona.
Nós ficamos assustados, conta. Né?
Estão aqui ao lado, vocês Sim. estão ao lado Esse prédio histórico está ao lado de outro prédio histórico onde tudo aconteceu.
Você
a poucos metros de onde tudo aconteceu. Então a gente fica... Eu costumo dizer que ontem à tarde, quando parece que o sol não brilhou mais na cidade de Rio Branco.
Foi difícil.
Ficou um clima muito ruim, a cidade de luto. Nós estamos vivendo um luto coletivo.
É. E a nossa cidade é pequena, acaba que quase todo mundo meio que se conhecia ou conhece o parente, né, das vítimas. Então é uma situação muito difícil. Então, para você, ouvinte, com certeza nós vamos trazer o secretário mais uma vez para falar sobre essas medidas também, ou o secretário de Educação, vamos trazer toda uma equipe de governo para trazer essa segurança a você de que o governo está se posicionando diante dessa situação e a população vai saber disso.
Vou aproveitar para suas considerações finais.
Obrigado, Damião, agradeço. Mais uma vez me solidarizo em nome do governo do Estado do Acre a todas as famílias vítimas, a educação do Estado do Acre, né, a todas as pessoas nesse momento que se hermanaram a dor, né, dessa catástrofe que nós atravessamos. Eu estarei agora acompanhando o velório das vítimas também. As nossas equipes, deixando bem claro, na verdade, nós estamos com três equipes nesse momento. Uma está no pronto-socorro, fazendo monitoramento. Estamos aí duas equipes de direitos humanos, uma acompanhando o velório de uma das... Contato com a diretora da escola, a professora Silvia, na qual me solidarizo, uma educadora extraordinária, uma mulher forte, uma mulher que tem um currículo e uma história no desenvolvimento da educação do Estado do Acre. Passo por um momento difícil também, vamos colocar no lugar da diretora agora da escola também. Estaremos agora à tarde com a diretora, já para fazer as intervenções de maneira mais emergencial também com os trabalhadores, os alunos, e me coloco à disposição. Nosso trabalho ele é 24 horas, não temos domingo, não temos sábado. O nosso papel, quando a gente assume uma função pública, é servir o povo do Acre da melhor maneira possível, de fato, porque todos nós somos irmãos.
Obrigado, secretário, que esse momento, que possamos superá-lo, né? Um momento difícil para todos nós, né? E não só para os familiares, para as pessoas que foram envolvidas nesse ato triste, mas que toda a população acreana possa criar força para poder dar sequência e continuar a vida.
Amém. E eu agradeço mais uma vez o espaço da nossa histórica e querida Rádio Difusora.
Agora são pontualmente 12 horas, chegamos ao final de mais um programa Gente Debate. Lembrando, amanhã tem mais Gente Debate. Fique agora com o Lance Esportivo, você que segue com a rede, né? E para você que vai seguir com a sua programação local, fique aí com o programa local. Um abraço, fica com Deus, porque com ele nós vamos, e até amanhã. Valeu, Jesse.
Beijo, Damião. Nós desejamos saúde e paz para cada um de vocês e que realmente a paz possa reinar no nosso estado. Amanhã a gente está de volta.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Hã? autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Eu tô tranquilo no Arasuper todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Arasuper. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas 5 minutos. Está chegando da Difusora AM, na Aldeia FM, o Lance Esportivo. E a partir de agora, você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora, o jogo começa. Boa tarde, J. Mello.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, ouvintes do Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Às 12:06 desta quarta-feira, dia 6 de maio de 2025, o Arsenal Super Atlético de Madrid volta à final da Champions League após 20 anos. Neymar se desculpa publicamente por agressão a Robinho e ele aceita. O Robinho Júnior. Palmeiras vence Sport Cristal e consolida liderança isolada na Libertadores. Grêmio não dá chances ao Riestra e aplica 3-0 fora de casa. Com gol de Neymar, Santos empata e se complica na Sul-Americana. Faz um gol no primeiro tempo, Neymar também perdeu um, ele e a trave, e tomaram o gol aos 40 do segundo tempo. 38 anos de fundação do programa Recriança tem festa neste sábado. Fisiculturismo atleta vai subir pela primeira vez no palco. Mais um jogador do Tricolor abandona o barco no meio do caminho. Galvez já está em Cacoal para preparação visando o jogo de sábado em Rolim de Moura. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Agora, o esporte do Brasil.
Às 12:07, e Robinho Júnior minimiza briga com Neymar e foca no Santos, vida que segue. Robinho Júnior recua e decide retirar a acusação contra Neymar após o empate do Santos pela Sul-Americana. O jovem admitiu o atrito ocorrido no último domingo, mas classificou o episódio como assunto encerrado. O jogador revelou que vai invalidar a notificação extrajudicial aberta contra o clube, na qual acusava o camisa 10 de agressão durante um treinamento no CT Rei Pelé. Vamos ouvir o Robinho Júnior chegando aí com suas explicações.
Cara, eu vou te dizer que lógico, foi uma situação que eu fiquei chateado por ser, né, meu ídolo desde a infância. E é um cara que eu amo muito desde que eu era pequeno. O primeiro presente que ele me deu foi com 8 anos, uma camisa, e eu chorei muito, tenho ela guardada até hoje. E, cara, foi o que você falou, tomou uma proporção que não deveria, sabe? Tipo assim, mesmo que tenha sido um erro, ele já pediu desculpa, já assumiu o erro dele, foi homem pra assumir, né? Eu também fui homem pra chegar nele e conversar, e a gente conversou e tá tudo certo, sabe? As pessoas que falam ao redor, elas falam muitas coisas que não são verdade, e é triste, né, ver que isso tomou uma proporção desse nível. Mas eu tô tranquilo, já conversamos, gosto muito dele e já tá tudo resolvido.
Aí, gosta muito dele, tá tudo resolvido, segundo o Robinho Júnior. Deu para perceber ontem no jogo, quem assistiu o jogo, é que no aquecimento eles já estavam aquecendo juntos, né? Quando o Neymar fez o gol, ele foi um que saiu do banco, foi lá e abraçou o Neymar, né? E aí realmente tá tudo certo. O Robinho Júnior falou mesmo, desde 8 anos, ele me deu o primeiro presente, foi uma camisa do Santos. E eu chorei muito, ainda tenho essa camisa até hoje. É isso, Zé? É bom que se entenda, né?
É bom. São dois profissionais de grande qualidade, um mais novo do que o outro, né? Tem que deixar isso para lá e saírem juntos à procura da classificação do Santos, né?
É, porque hoje o Santos figura na última colocação do grupo, hein?
E o Campeonato Brasileiro também não tá muito bom, não.
Também não. Ele tá ali batendo na porta para cair na zona do rebaixamento. Como diz o Luxemburgo, na zona da confusão, né? Então tá bem pertinho, ele tá batendo na porta. Ei, tô aqui, viu? Tô aqui, não vacile não. Bom, e o Palmeiras voltou a vencer o Sport Cristal ontem em Lima, pela 4ª rodada do grupo F da Conmebol Libertadores, com um triunfo de 2-0. O Verdão assumiu a liderança isolada da chave. O resultado levou a equipe alviverde aos 8 pontos, abrindo 2 de vantagem sobre o próprio Sport Cristal. Agora o segundo colocado, né? E vamos saber detalhes com ela, rapaz. Daniela Esperon, da Rádio Web.
Em um duelo que valia a liderança do Grupo F da Libertadores, o Palmeiras foi até Lima, no Peru, para enfrentar o Sport Cristal. O Verdão, que entrou em campo no segundo lugar da chave, venceu o confronto direto por 2-0 e assumiu a liderança. Os gols palmeirenses foram marcados por Flaco Lopes e Ramon Sosa. O técnico Abel Ferreira, após a partida, em coletiva de imprensa, falou sobre as dificuldades que é jogar no Brasil e assumiu que tem intensidade no time, mas muita dificuldade.
Sabíamos que o Sporting Cristal tinha esta vantagem de jogar em sua casa, uma semana inteira para preparar o jogo, porque há 2 dias atrás ninguém jogou, Sporting Cristal, ninguém jogou no último jogo, e o Palmeiras há 2 dias, estava a jogar em casa contra um derby, com o Santos. E o Santos fez uma partida espetacular, intensa, dura, agressiva, com mais um dia de recuperação, que é outra coisa que ninguém fala. Quantas vezes o Palmeiras foi jogar com os adversários com mais um dia de recuperação? Sabem porque é que eu gosto muito do Palmeiras? Porque é um clube solidário. É um clube que pensa, não é no umbigo dele, é um clube que pensa naquilo que é o melhor para o futebol brasileiro.
Com a vitória, o Verdão encaminhou a classificação, já que agora joga os 2 últimos duelos do grupo contra o Cerro Porteña e o Júnior Barranquilla em casa. Nesta quarta-feira, outros 3 times brasileiros entram em campo pela 4ª rodada da Liberta. Corinthians, Fluminense e Cruzeiro jogam fora de casa. O Timão visita o Santa Fé da Colômbia às 21h30. O tricolor carioca, no mesmo horário, tem um duelo de vida ou morte contra o Independente Rivadavia na Argentina. Já a Raposa, às 23h, pega a Universidade Católica do Chile. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Daniela Esperon.
Aí a Daniela Esperon trazendo as novidades da Libertadores, né? O Abel Ferreira falando aí que gosta do futebol brasileiro e gosta do Palmeiras. E vai ter um derby aí pela frente que é contra o Santos. É jogo duro também. Ligados conosco, sabe quem tá? Zazinho Elvis dizendo aqui. Alberto Zazinho, boa tarde. A todos, será que agora o Independência e o Galvez se classificam?
Eu acho que só um.
Pois é, né? É confronto direto, viu, Elvis? Tanto o Independência como o Galvez. Independência tem confronto direto com o Porto Velho, né? Porque teve a oportunidade de vencer aqui e não venceu.
Não venceu.
Né? Com um jogador a menos, mas mesmo assim, aos 44 do segundo tempo, teve um pênalti a seu favor. E terminou 1-1. E culminou com a queda do técnico, né? E agora eles vão se enfrentar no sábado, lá em Porto Velho, no Aloysio Ferreira, né? Jogo esse que vai ser passado a limpo aqui na Rede Pública de Comunicação, sábado às 15h, viu, gente? 15h, esse jogo aqui na Rede Pública de Comunicação. E o Independência perdeu um dos seus jogadores que estava ali fazendo a diferença, que é o Thomas. Não aceitou, foi o Thomas que foi expulso contra o Porto Velho. O último homem fez a falta, trocou a expulsão por um gol, né, porque ele entrava na cara do goleiro, o atacante Will, se não me engano. E agora perdeu o Thomas porque ontem saiu uma matéria aqui que o Larusso também largou o barco.
Largou.
E hoje vai sair daqui a pouquinho que o Thomas é mais um que não aceita o acordo, né, salarial que a direção de futebol do Independência está aí oferecendo. Está trazendo outro aí. Já você vai saber que tem mais um, ou mais dois, né? Um brasileiro e um colombiano. Já você vai saber.
Vamos esperar que faça alguma coisa.
História. Ligado conosco está a Maria Nascimento também, né? Aqui, né? Maria Nascimento e o Lineker. Alberto, rapaz, esse... Daniela Esperon é acriana? Não, meu amigo, não. É lá do Rio de Janeiro. Daniela Esperon é da Rádio Weber. Já ela vai falar de novo, viu, o Lineker? Se fosse aqui, tava bom demais, né? O Ferdinando tá dizendo boa tarde a todos aí. Ferdinando, né?
Ferdinando
Neto.
Ferdinando.
Advogado.
Nosso amigo advogado.
Tá ligado conosco aqui, dando o prazer da sua audiência. 12h15 e o Grêmio enfrentou o Desportivo Riestra ontem em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana no estádio Pedro Bidegain em Buenos Aires, na Argentina. Agora vamos aos detalhes da partida com ela e o Lineker. Daniela Esperon, da Rádio Weber.
O Grêmio espantou o fantasma das viagens e, jogando em Buenos Aires, o time de Luiz Castro voltou a vencer fora de casa depois de 104 dias e 13 jogos de jejum longe da arena. Carlos Vinícius, Amuzu e Brett White fizeram os 3 gols da vitória do Grêmio diante do Deportivo Riestra, pela quarta rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. O técnico Luiz Castro fez questão de elogiar o grupo de jogadores e também o torcedor, que sempre esteve ao lado.
O resultado, nós fomos fazendo golo, mas eles nunca desistiram, o Riestra nunca desistiu, e isso valoriza ainda mais a nossa vitória. A torcida porque sempre nos acompanhou. É uma torcida que na arena tem-nos apoiado muito, de princípio a fim, e hoje voltou-nos a apoiar fora de casa, como faz sempre. Uma torcida apaixonada por nós e nós apaixonados também por uma torcida que é muito emocional e que gostamos muito.
Já o Santos ficou no empate em 1-1 com o Recoleta no Paraguai, um empate amargo que mantém a equipe do Peixe na lanterna do Grupo D, com dificuldades e muita complicação para tentar a classificação para a agência Rádio Web, com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
Aí a Daniela Esperon trazendo, né, tudo a respeito dessa situação, né, do empate do Santos. Estava vencendo por 1-0, mas aí, meu amigo, começa o Lucas Veríssimo brigando com o Neymar. Neymar brigando com o Lucas Veríssimo. O Lucas disse: olha, você tem que voltar para ajudar aqui. Aí o Neymar: isso aí quem tem que defender são vocês, são zagueiros. Não dá, né? Isso saiu naquele intervalo da água. No intervalo da água, a câmera vai lá e pega.
Mas pegou a discussão, fala-fala dos dois, e isso prejudica muito a equipe e a estrutura de uma equipe de futebol dentro de campo.
Exatamente, às 12 horas mais 18 minutos na capital acreana, aqui é o Lance Esportivo para você. E na noite de ontem, o Santos visitou o Desportivo Recoleta no estádio Rio Parapiti, em Pedro Juan Cabaleiros, né, que é divisa com o Brasil, né, pela Copa Sul-Americana, apesar do protagonismo de Neymar, que sofreu com a marcação pesada e diversas faltas, realmente, ó. É muita falta em cima dele. Tem uma que ele pegou a bola assim, ele tocou e teve que pular, porque vinha dois para dar nele, ele saiu do meio. Aí mostrou pro juiz, aí não dá, né? O juiz marcou falta. O Peixe não conseguiu se impor e saiu de campo com um empate em 1-1. Com o resultado, o time brasileiro termina a rodada na lanterna do grupo. E mais detalhes, ela voltando. Ei, ô Lineker, Daniela Esperon.
Já o Santos ficou no empate em 1-1 com o Recoleta no Paraguai. Um empate amargo que mantém a equipe do Peixe na lanterna do grupo D, com dificuldades e muita complicação para tentar. Santos, é que o Peixe foi com força máxima, inclusive o gol santista foi marcado pelo Neymar. E o detalhe é que na comemoração do gol, o camisa 10 abraçou o Robinho Júnior, de eles que tiveram uma polêmica no fim de semana e toda uma sindicância foi aberta por conta de uma suposta agressão de Neymar, mas depois dessa comemoração, parece que está tudo bem entre os dois. O Atlético Mineiro também vive uma situação muito difícil na Sul-Americana, é lanterna do grupo B, com apenas 4 pontos, e empatou com o Juventude no Estádio Centenário em 2-2. Nesta quarta-feira, a bola rola para mais brasileiros em campo e tem o futebol carioca. O Vasco joga no Chile contra o Audax italiano às 7 horas da noite. E às 9:30, a bola rola no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, para Botafogo e Racing. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
Aí é Daniela Esperon trazendo as notícias do time do Peixe, né, lá da Vila Belmiro, que ontem não se deu bem lá em Pedro Juan Cabaleiro. E o estádio, ele comporta o número de torcedores que a Conmebol exige, mas é meio acanhado, né?
É meio acanhadinho, viu?
É, o pessoal tem que ficar ligado ali na tela, a tela é pertinho do campo, e quando o Neymar foi bater um lateral, todo mundo tirando foto e tudo mais, pedindo pra ele, gente chorando, e todo mundo, e quando terminou o jogo, os jogadores mesmo, né, do time adversário, foram lá cumprimentá-lo.
É verdade.
E o próprio que bateu nele o jogo todo, que foi substituído, foi lá e pediu desculpa. É, meu amigo, é assim mesmo. 12 mais 21 na capital acreana.
Futebol pelo mundo.
E o Arsenal é o primeiro finalista da Champions League. Após uma fase de classificação perfeita, a equipe confirmou o favoritismo ao bater o Atlético de Madrid por 1-0. Ontem, invicto na competição, o time inglês agora aguarda seu adversário para tentar conquistar o troféu mais cobiçado da Europa pela primeira vez em sua história. É a orelhuda. É, e ela volta, rapaz, olha, está em dose tripla, está fazendo restrict. Daniela Esperon.
O primeiro finalista da Liga dos Campeões é o Arsenal, que venceu o Atlético de Madrid pelo placar de 1-0 no jogo de volta. O gol da partida foi marcado por Saka no fim do primeiro tempo, mas como haviam empatado em 1-1 no jogo de ida, o time inglês se classificou para a decisão e vai tentar o primeiro título europeu da sua história. O Arsenal nunca venceu a Liga dos Campeões. Espera do duelo entre PSG e Bayern de Munique o adversário da grande final. A única vez que o time londrino disputou a decisão da Liga dos Campeões foi há 20 anos, quando perdeu para o Barcelona por 2-1, com o gol do título marcado inclusive pelo brasileiro Belete. Agora é aguardar a outra semifinal, que promete ser um grande jogo. Na semana passada, as duas equipes, PSG e Bayern de Munique, fizeram uma grande partida e o PSG venceu por 5-4. Agora, a equipe francesa tem a vantagem de poder se classificar até com um empate. Caso os alemães vençam por um gol de diferença, o duelo vai para prorrogação e pênaltis. Se o Bayern de Munique vencer por 2 ou mais gols, se classifica. A final da Champions está marcada para o dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria. Agência Rádio Web com informações da Liga dos Campeões, Daniela Esperon.
Às 12:24 na capital acreana. E olha, quem gosta do jogão, a outra semifinal é Bayern de Munique e PSG, hoje, em 14 horas, horário do Acre. Hoje não passa em TV aberta, mas tem aí os canais fechados que vão transmitir, ESPN, TNT, Paramount e outros lá que vão transmitir esse jogão. Então, se você não tem, procure um bar, um colega, uma casa aí que tenha canal fechado, porque Bayern de Munique recebe o PSG e o PSG está na vantagem do empate. Venceu por 5-4, depois que está vencendo por 5-2, né? Poderia ter encaminhado muito bem a sua classificação, Zezinho Melo, mas tomou 2 gols, e time grande é isso, né? É, rapaz.
Vem a reação em cima, viu? A reação, e hoje vai ser pra lá de legal esse jogo, viu? E o Bayern jogando em casa, né? Podendo ganhar de 2 gols de diferença para passar direto, sem precisar prorrogação, né? E também cobranças de pênalti. Jogando em casa, claro e evidente, é o favorito.
E o Lina, que rapaz, tá ligado aqui conosco mesmo, disse: Alberto, hoje é TNT, viu? É exclusivo, né? É exclusivo, né? Da TNT. Então tá aí, galera. O Lineker tá ligado aqui conosco, já mandou aqui. Alberto, hoje é só TNT, hein? Então tá aí. Pra você que gosta de ver um grande jogo, aí tá todo mundo daquela expectativa, sabe por quê? Porque no primeiro jogo foi uma partida de 9 gols, né? 5 pro lado, 4 pro outro. Será que hoje vai ter essa situação, Zezinho?
Rapaz, o PSG vai ter que ir maneiro.
Tem que ir mais reativo.
Mais, né? Reativo, mais atrás, um pouco nos contra-ataques. Porque se ele for pra cima, não acredito que o Bayern engole.
Pois é, lá no The Champs, né? O Paris foi pra cima e fez 5.
Quem tá jogando em casa tem que fazer isso.
É, mesmo. Apoio da torcida.
Claro, né? Tem que fazer isso logo.
Ir Parque dos Príncipes. No Parque dos Príncipes, né? Vamos brasileirar. Parque dos Príncipes, né? Onde a Celso assistiu um jogo, né? A Celso Fabrício assistiu um jogo lá.
Foi.
E falando em Celso, tá aparecendo aqui, mas é a Jess Parada.
É, e tá indo também, em breve.
Olha, e como você disse, Baia joga pela vitória. Para levar com um gol, ele leva para prorrogação. E se permanecer ali na prorrogação, o empate vai para pênalti. Agora, o PSG joga pelo empate no tempo normal e uma vitória, né? Se empatar no tempo normal, ele é o finalista ao lado do Arsenal. Se não, vamos ver quem vai hoje. Tem muita gente apostando no Bayern de Munique em casa. E porque tem o Harry Kane, centroavante inglês, que se puxar para a perna esquerda ou para a direita, ele bate e é gol, viu? Porque bate forte.
Vamos esperar e cuidado nas suas apostas.
É, Jung tá ligado ali conosco também, né? O Jung tá dando o prazer da sua audiência aqui no Lance Esportivo às 12:27. Na segunda meia hora nós vamos ter Independência, vamos ter Galvez, você vai saber também dos 38 anos de fundação do programa Recriança. É isso mesmo, hein? 38 anos, tá? Pensando já na quarentena.
É.
Diz que vai ser 40 horas de muito esporte.
Olha aí.
Os 40 anos do Recriança. Já, nós vamos falar aqui também, depois do intervalo.
Atenção, produtores e organizações do Alto e Baixo Acre. O governo do Acre e o Instituto de Mudanças Climáticas, o IMC, prorrogaram o prazo do edital para projetos de desenvolvimento sustentável. São 4 milhões e meio de reais para recuperar nossas terras e enfrentar os eventos extremos. Sua associação ou cooperativa pode participar com projetos como construção de açudes, poços, reflorestamento e plantio de café e cacau sustentável. Mas atenção! O prazo encerra quarta-feira, dia 6 de maio. Acesse www.imc.ac.gov.br ou procure o IMC em Rio Branco. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor nesse jogo? Calma, torcedor! No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas, mais 31 minutos na capital acreana, aqui na sua difusora M, na Aldeia FM, o Lance Esportivo desta quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. Hoje tem final de Champions League, né? E o Carlos, né? O Carlos. É a Karen, Karen, rapaz, da Educação Física. Alô, Karen, da Educação Física, tá ligado conosco aqui, também dando o prazer da sua audiência. O Osés Reginaldo da Rocha, ele fala aqui que o 19º campeonato de Master do Calafate, né? Campeonato de Master do Calafate, inscrições abertas, premiação é de R$8.000 no primeiro lugar, e segundo lugar, R$2.000, ou seja, somando os dois dá 10 mil.
10 mil.
É, e a data prevista é para dia 16, o próximo sábado, passando esse, no outro, acontece aí a abertura. E ele avisa também que na sexta-feira, às 5 da tarde, às 18 horas, melhor dizendo, reunião lá no campo do Calafate, ali naquela, onde tem os quibes, né, Zé?
Lá tem
os quibes da Dona Lourdes?
Da Dona Lourdes lá, né? Aquela puxada legal, tranquilo. onde sempre acontecem os bate-papos e as reuniões.
Aí, é a Carla da Educação Física ligado conosco, então tá aí, tá dado o recado aí do Campeonato de Master do Calafate. É o Campeonato de Master do Calafate. E vamos então falar de fisiculturismo, porque acontece nesta sexta-feira o Campeonato de Fisiculturismo que a Federação Acreana de Fisiculturismo da modalidade estará realizando aqui no centro da cidade. E tem atletas debutantes, Zezinho Melo.
É, olha aí, viu?
Debutantes. Chegando. A Dulcilene Primo, ela disse o seguinte: rapaz, eu não estava querendo não, mas foi incentivada pelas amigas, pelo professor, e está trabalhando a movimentação do corpo, né, as performances, as poses e tudo mais.
Olha aí, então é na sexta-feira. Às 12h35, quem vem com essa matéria é o Alberto Casas.
Eu chego no Lance Esportivo para falar de fisiculturismo, porque sexta-feira se aproxima e com ele vem aí o Campeonato Acreano, que vai acontecer no centro da cidade, numa livraria, na Livraria Paim, palco onde os atletas vão se mostrar aí pela primeira vez, como é o caso da Dulcilene Primo. Ela que é fisiculturista, está começando, na verdade, no fisiculturismo, e aí foi incentivada pelo presidente da Federação Acreana, né, o Erivaldo Gadelha, a participar também, já que é o naipe feminino, é iniciante e diz que está nervosa. Boa tarde, Dulcilene.
Boa tarde. Tem sido tranquilo, mas estou sem carboidrato para fazer uns 40 dias, né? Eu decidi, na verdade, eu não tinha pretensão de ir, ele me chamou mais a Marina. E eu decidi ir, tem semana passada, não foi ele?
Sim.
Aí tô aprendendo a pose em 2 semanas, deixei pra cima da hora, né? Ele disse que daria pra ir, ainda mesmo com a dieta em pouco tempo, porque eles estão desde janeiro. E eu tô só com 40 dias e tô morrendo, imagina eles.
Mas como é que tá sendo pra você, assim, aprender as poses, aprender os movimentos, lá em cima do palco, tem que esperar o juiz dar o posicionamento?
Desafiador. Não é fácil, não. Pra mim, como é a primeira vez, né, não tá sendo fácil. Ele tá me ensinando, mas eu achei que seria mais fácil, mas é difícil, é bem difícil as poses, mas tá indo devagarzinho. Como eu decidi semana passada, tô aprendendo 2 semanas as poses. Se eu tivesse decidido antes, né, seria melhor.
Mas tá sendo empolgante pra você?
Meu Deus, demais. Demais, tô gostando bastante. Acho que da próxima vez vou estar melhorzinha, mas eu tô gostando.
Imagine quando subir no pódio, no palco, hein?
Meu Deus, tô ansiosa, tô nem dormindo direito.
Tá aí, essa é Dulcilene Primo, que vai subir ao palco pela primeira vez, tá aprendendo os movimentos, né, as poses, e tem que saber tudo direitinho, porque o árbitro lá é Caxias. Então, sexta-feira, às 18 horas, todo mundo subindo no palco. Às 16, começa a pintura das atletas. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
É, e o Zezinho Melo também vai subir, mas só para olhar, né?
Só para olhar. Só olhar. Subir para olhar, que não dá não.
Para chegar no auditório, vai ter que subir aquela rampa.
É, né? Aquela rampa lá.
Da livraria para ir. E olha, realmente, para quem gosta, meu amigo, e está na reta final, os atletas estão ali na reta final, estão secando, tirando toda a água do corpo para deixar só os músculos, né, na pintura, e aí vão mostrar suas performances.
Vale como ela não está ansiosa, hein?
Tá, você viu aí, né? Ouviu aí ela bem.
Entrevista, deve estar muito, não está nem dormindo direito.
Está nem dormindo direito, né?
Pois é.
E aí hoje eu presenciei lá o presidente da federação, que também é o técnico dela, né? O professor. E olha, fique assim. Fique nessa performance, nessa outra. E não pode sair, Zazinho, não sabia, não. Hoje eu estava prestando mais atenção lá. Né? O juiz diz, performance tal. Aí você performance. Fica ali até ele dizer a outra.
A outra.
Uns 20, 30 segundos ali naquela fórmula, que é para os juízes ir anotando lá o que está.
Já decorar as performances, né?
Sim.
Em seguidas. Sim. É muito importante, viu?
O Júnior Calisto, rapaz, o homem que faz a videomake, né, do Independência, tá ligado conosco aqui perguntando, cadê o Chapa Quente, rapaz? Tá lá embaixo, viu? O Chapa Quente tá embaixo, rapaz. Daqui a pouco ele vai trazer aqui matérias do Galvez. Outro que está ligado conosco é o doutor Odilardo Marques, o Zé, popular Zé, você conhece ele não? O Odilardo, que foi por muito tempo advogado do ex-governador Tião Viana.
Né? Sim, sim.
É o Odilardo Marques, que é amigo do Palinha, né?
Palinha eu conheço.
Nosso amigo também.
Palinha.
O Zé, rapaz, chama o Zé Assis, viu? Zé Assis, gente boa também. Às 12:38, e vamos voltar agora com mais uma do amadorismo, porque o Recriança Zezinho Melo vai comemorar 38 anos de existência, de fundação, já fez, né? Ontem foi o aniversário do Recriança, mas a comemoração é no sábado, lá na Arena Recriança, já que agora eles têm uma arena para eles, que era antigamente o Sucupira. Né, o campo do Sucupira. Mas foi totalmente revitalizado pela prefeitura e entregue como Arena Recriança. Ou agora o Mimi não é mais nômade, porque ele começou lá no Vasco da Gama, passou para o Independência, onde vários atletas já passaram por lá, nada mais nada menos do que 38 anos de existência.
De existência, muitos anos, né?
Recriança, então.
E sempre ele à frente. Com a sua luta, sua determinação. E às 12:40, ele volta, Alberto Casas.
Eu chego agora no Lance Esportivo para falar do Recriança. São 38 anos de fundação do programa Recriança, que vem ressocializando e socializando garotos aí que já passaram pelo Recriança. Hoje tem advogados, tem juízes, tem jogadores de futebol e tem muita gente que passou pelo Recriança. Sábado, então, dia 9, será a comemoração dos 38 anos de fundação do Recriança. Josemir Nogueira Calixto, o Mimi do Recriança, quem chega agora dando boa tarde.
Eu queria dar boa tarde aí para os ouvintes da Rádio Difusora, né? Mandar aquele abraço especial ao Alberto Casas e toda a equipe de esporte e dizer que parece que foi ontem, né? Agora o Recriança já é bem de maior, tem 38 anos, tá para chegar na velhice já, né, Alberto? E pelo Recriança passaram centenas e centenas de atletas, que hoje são grandes cidadãos, e isso a gente se orgulha muito de ter tido essa ideia que não tinha, os clubes tinham até 20 anos, né? O Vasco, Rio Branco, tudo. Não tinha escolinhas, nós fundamos o Fraldinha, o Cocada, o Mirim, o Pré-Mirim, o Infantil, que nem a Federação. E a gente se orgulha muito de fazer parte da história e da vida dessa cidade.
O Recriança, que nasceu ali no Campo do Vasco, sua mãe morava logo atrás, você fez alojamento, fez tudo, mas depois teve que se mudar. O importante, Mimi, é que nesses anos todos continua esse evento, né? Esse programa sendo disponibilizado para a criançada.
Alberto, eu me orgulho muito, assim. Eu me inspirei no professor Eduardo Almada Brito, que eu ajudava ele, e quando ele parou, fundei o Recriança, né? Lá no Vasco da Gama, agradecer toda a galera do Vasco, o professor Eduardo Almada Brito, um grande desportista, e dizer, Alberto, que graças a Deus, ao longo desses 38 anos, o Recriança nunca deu um cheque sem fundo, o Recriança não deve em canto nenhum, a gente tem os nossos patrocinadores, nós passamos um ano sem funcionar, porque o Recriança foi o primeiro, quando saiu a pandemia, o Recriança foi o primeiro a suspender os treinos durante um ano, que ninguém ia pôr as crianças, né, em precipício e em perigo de morte. E durante todo esse tempo, onde eu chego, todo mundo faz vídeo comigo, todo mundo quer saber da história do Recriança, como foi. E você sabe que o Recriança tem um legado, nós descemos a rampa já com o presidente da República, estivemos 3 vezes com ele. Estivemos com a Rosane Collor, com as maiores autoridades desse país, e o Recriança foi campeão em Brasília, somos tricampeão infantil da federação, somos campeão juvenil. O Recriança tem uma longa história. Eu sempre digo para as escolinhas que estão começando, se espelhem no Recriança.
Ô, Bimi, e falando se espelhar em Recriança, no Recriança, como você já disse, passou muita gente. Até jogadores que estão aí em atividades em nível nacional, jogador de seleção brasileira.
Para você ter uma ideia, o Everton Pereira da Silva, ele nem jogador era, goleiro. Aí eu fui para a ABB, levar o Recreação para participar de um torneio, e a escolinha dele era a escolinha do Pinóquio, tudo, ele não jogava de goleiro. Aí o goleiro faltou e ele foi pegar no gol. Eu vi ele pegando, aí eu falei pro professor Natinho, eu digo, ó, esse aí é o nosso goleiro. Esse aí vai ser o nosso goleiro. Eu fui lá conversar com ele, ele não queria, disse que não era goleiro, que não queria ser goleiro, que não ia ser goleiro. E eu, com muita insistência, ele falou que não tinha luva, não tinha chuteiro, não tinha nada, que ele não era goleiro. Aí eu falei, ó, todo sábado, todo treino eu te dou R$10, quando eu te der o professor Natinho dá pra tu merendar e leva teu amigo aí também. E fui lá com o doutor Sebastião de Melo Alencar, ele deu blusa, duas blusas, um calção, uma calça de goleiro, luva, tudo pro Everton. No segundo jogo do Everton, todo mundo já queria o Everton, porque foi mais um dos jogadores que a gente descobriu e tá aí arrebentando no Grêmio, né? Ele foi campeão de tudo, campeão olímpico, campeão brasileiro, foi campeão de tudo. Então, saiu do Recreança. E eu me orgulho muito, porque quando a Globo veio aqui, que eu gravei pro Globo Esporte, eu falei para eles o seguinte, eles perguntaram o que você quer do Herbert. Eu quero que ele continue pegando, jogando e sendo um grande cidadão. É isso que o Recreança se orgulha de formar atletas e cidadãos.
Hoje ainda tem esse reconhecimento por parte do Everton com o Recreança?
Tem, olha, eu não tenho nada a falar dele assim, porque as três vezes que eu precisei dele, ele foi pronto, ajudou, era quando não ia ter o Recreança. Aí agora, como tem emenda de deputado, de vereador, tá mais fácil as coisas, eu nunca mais perturbei ele, a verdade é essa. Mas eu tenho certeza que se eu precisar, ele vai estar aí pronto para atender, porque as três vezes que eu precisei, e não foi coisa barata não, na época foi 22 mil de troféu e medalha para a realização do Acre Rondônia, outra vez foi 18 mil, e ele disse, Mimi, a gente almoçando lá no o Tony Kim sempre fazia, né, a confraternização dos atletas, os melhores do ano, e ele disse, Mimi, não vai jantar agora não, me espera. Aí eu esperei, a gente jantou junto, tudo, ele disse, ó, eu devo muito, muito, muito favor a você, o que você precisar de mim. Mas, Alberto, já que a gente não precisa assim, a gente só perturba ele quando a gente precisa mesmo, né? Mas, graças a Deus, por enquanto, o Recreança tá bem, graças a Deus.
Ô, Mimi, e o que tem aí pra festa de 38 anos de Recreança?
Ô, Alberto, a gente tá fazendo pela primeira vez uma festa mais simples, apertando as torneiras, porque você sabe que as emendas não saem agora. E nós fomos com nossos patrocinadores, a gente vai fazer um quadrangular juvenil, vai fazer um quadrangular sub-11, né? Que é a categoriazinha que eu mais gosto, e o 9. E vamos fazer um café da manhã, um café simples, com refrigerante, com café, um pãozinho com mortadela. E se Deus quiser, nós vamos trazer o prefeito de Rio Branco aqui, a qual o homenageado do Recreança, que é o Dr. Félix Vicente Neto, é tio do nosso prefeito atual e padrinho dele, e ele falou que quando estivesse com a caneta ele ia terminar os banheiros do Recreança, ia botar a tela aqui, revitalizar aqui o Arena Recreança. Hoje a gente conta com um campo maior, né? E tem um campinho society da criançada, ainda tem a quadra, é uma área muito bacana aqui, você precisa vir fazer uma visita nossa pra gente aqui, e você é o nosso convidado para estar presente, e nós vamos trazer o prefeito com muito orgulho, e se Deus quiser ele vai ajudar nesse pequeno café da manhã, nessa pequena festa, porque nós vamos se resguardar os 40 anos em 2028, se Deus quiser, todos nós vivos, nós vamos fazer uma festa com 40 horas de duração. Para isso, nós já estamos elaborando projetos.
Tá certo, Mimi, agradeço sua participação aí, desejar sucesso nessa comemoração aí de 38 anos de fundação do Recreança.
Eu agradeço de coração, Alberto, pela participação. Desejar um dia abençoado, apesar da tragédia que aconteceu aí, a gente fica muito triste, mas tudo tá nos desígnios de Deus, né? E dar um abraço para todos os funcionários aí dessa emissora linda, maravilhosa, mais antiga do Acre. E a todos os nossos ouvintes, eu quero deixar aqui um beijo no coração do Mimi do Recreança e fiquem com Deus.
Aí, portanto, esse é o Josimir Nogueira Calixto, popular Mimi do Recreança, que trouxe aí todas as atividades dos 38 anos de fundação do programa Recreança. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. Aí, Zazinho Melo, então, 38 anos, comemoração será sábado lá no, na Arena Recreança.
Onde tem organização, tem carinho por aquilo que faz, né? Tem amor, tudo vai à frente. Organização é a primeira coisa que existe. Há muito tempo que eu conheço o Mimi, desde o Vasco da Gama, batalhando, correndo atrás, procurando organizar o Recriança. Como ele bem falou, já foi campeão várias vezes. Ele mesmo organiza as competições Acre, Rondônia, Rondônia e Acre. E agora está preparando esta festa. Parabéns para ele, parabéns para todos que o apoiam e continuem apoiando, que é o certo.
E ele lembrou aí de dois saudosos presidentes. Um do Vasco da Gama,
e
Almada
outro do
Brito,
Rio Branco.
Outro do Rio Branco, o doutor Sebastião de Mello Alencar. Viu como ele ia buscar apoio aonde sabia que tinha, né?
Que tinha, isso é verdade.
12:48, vamos para a Série D do Campeonato Brasileiro.
Série D.
Vamos então falar de Galvez, que já está seguindo, já está chegando, se não chegou, lá em Cacoal, e vai à preparação até sexta-feira, e na sexta-noite segue com destino a Rolim de Moura, que é pertinho.
Bem, né? Pertinho.
Vai trabalhar, porque o Galvez joga no município de Rolim de Moura. E o Paulo Roberto, né, que nem o Calixto disse aqui, o Chapa Quente está chegando.
Galvez! O destaque vai para o Galvez. Falar do Campeonato Brasileiro da Série D, sexta rodada, grupo 2. O time na quarta posição com 7 pontos, portanto, dentro daqueles que avançam à próxima fase da competição nacional. O jogo do Imperador, no interior do estado de Rondônia, na cidade de Rolim de Moura, diante da representação do Guaporé. Esse confronto vai ocorrer no sábado, às 18h30, hora do Acre. A delegação acreana está na estrada. Embarcou no início da noite da terça-feira, com destino a Cacoal, onde realiza toda a preparação. Deve fazer já uma movimentação esta tarde, tem a quinta-feira para trabalhar e a sexta. Segundo o presidente do clube, Igor Oliveira, o Galvez só segue para o local do jogo, para Rolim de Moura, no sábado, após o almoço, já que a distância é próxima de Cacoal a Rolim de Moura. Igor Oliveira está conosco, fala de possíveis contratações para esta reta decisiva da fase classificatória e explica a situação dessas premiações oferecidas aos jogadores antes dos jogos, que segundo ele não sabe. Mas vamos ouvir o presidente, boa tarde.
Boa tarde, Paulo, um prazer estar trazendo as notícias do Imperador, né? A gente conseguiu essa mudança do planejamento junto à CBF, que muito vai nos ajudar na preparação para essa partida importantíssima lá em Rolim de Moura contra o Guaporé, uma equipe qualificada, né? E que a preparação pode fazer toda a diferença. Saímos daqui mais cedo, saímos de Rio Branco mais cedo, na terça-feira. Vamos ficar em Cacoal, que fica apenas uma hora de viagem de Rolim de Moura, com toda a estrutura de alimentação, uma alimentação mais balanceada. Provavelmente temos uma estrutura de treino lá muito boa, que é o que a gente consegue utilizar o próprio estádio da cidade. E, enfim, diretoria trabalhando fora das quatro linhas para dar todas as condições para os atletas fazerem a parte deles em campo.
No G4, esse jogo contra o Guaporé passa a ser o divisor de águas?
Ah, acredito que sim. Na Série D, todo jogo é importante. Todo jogo faz a diferença. É claro que uma vitória fora de casa nos coloca numa condição muito confortável pensando em classificação. O Galvez entrou na competição. A gente precisa muito dessa classificação para tentar, quem sabe, garantir o calendário da Série D ano que vem, através da própria Série D desse ano.
Reforço, presidente, essa palavra. Ela existe ou é descartada aqui no Imperador para essa, digamos, o segundo turno, simbolicamente, dessa fase classificatória?
Olha, eu te confesso que a gente já abriu conversas, já abriu negociações com alguns atletas. O mercado local praticamente está escasso e a gente foi para um outro, resolveu abrir esse leque de opções, né? A gente inicialmente já tinha se preparado para apenas contratar dentro do mercado local, mas já iniciamos conversas aí com alguns atletas que não residem em Rio Branco, mas que trabalharam aqui no Campeonato Acreano, são atletas que a gente já conhece, né?
Presidente, durante os jogos, sempre há o anúncio de premiação.
Foi assim contra o Independências, que estava valendo 20 mil reais em caso de vitória, e contra o Guaporé chegou-se a falar numa cifra de 50 mil reais. Presidente, está sendo comunicado, de onde que está partindo esse incentivo?
Olha, sinceramente, eu não sei de onde é que estão tirando essas informações. Não é da minha parte. Talvez hoje, de conhecimento público, passa por dificuldades financeiras, tendo em vista que a gente fez todo o planejamento visando receber a cota cheia da Copa do Brasil, no valor de que ele sempre pagava, de 860 mil reais. Recebemos menos da metade disso, o que nos obrigou a fazer toda a mudança de planejamento, não só no profissional, mas como em todas as categorias, categorias de base, o futebol feminino, enfim. E aí eu digo e repito para os torcedores, para os amantes do esporte e inclusive também para os colegas da imprensa, o qual eu tenho muito respeito. Qualquer informação a respeito de financeiro, só dê credibilidade se partir da minha pessoa. Ninguém do Galvez está autorizado a falar sobre financeiro.